Bom dia e bem-vindos à teleconferência da WEG sobre os resultados do primeiro trimestre de 2023. Informamos que estamos transmitindo esta teleconferência acompanhada dos slides em nosso site de relações com investidores no endereço ri.weg.net. E após sua conclusão, o áudio estará disponível em nosso website de RI. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Quaisquer previsões contidas neste documento ou eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência acerca de eventos futuros, a perspectiva de negócios, as projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da WEG, constituem-se em meras crenças e expectativas da administração da WEG, baseadas nas informações atualmente disponíveis. Essas declarações envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da WEG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaríamos de lembrar que esta teleconferência está sendo conduzida em português, com tradução simultânea para o inglês. Conosco hoje, em Jaraguá do Sul, estão os senhores André Luiz Rodrigues, diretor superintendente administrativo financeiro, André Meneghetti Salgueiro, diretor de finanças e relações com investidores, Wilson Watzko, diretor de controladoria, e Felipe Scopel Hoffman, gerente de relações com investidores. Por favor, senhor André Rodrigues, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez para a teleconferência dos resultados da WEG. Começo com os destaques do trimestre, onde a receita operacional líquida cresceu 12,7% em comparação com o primeiro trimestre de 2022. Apresentamos mais um trimestre com resultado positivo em grande parte dos nossos negócios, reforçando nossa estratégia de diversificação de produtos e presença global, que nos permite aproveitar as oportunidades em nossos mercados de atuação. No Brasil, o resultado positivo é fruto do bom desempenho tanto dos negócios de ciclo curto, como motores elétricos de baixa tensão e componentes de automação, como também dos negócios de ciclo longo, como motores de alta tensão, painéis de automação e transformadores. Porém, o negócio de geração solar distribuída, como esperado, apresentou redução de receita nesse trimestre, influenciado principalmente pela mudança da regulação do setor que entrou em vigor em janeiro deste ano. No mercado externo, apresentamos um bom crescimento de receita, influenciado principalmente pela boa demanda na área de equipamentos eletroeletrônicos industriais, além do bom desempenho da área de geração, transmissão e distribuição de energia, em especial nos negócios de transmissão e distribuição na América do Norte. Segundo destaque, o EBITDA, que foi de 1,7 bilhão de reais, apresentando um crescimento de 37% em relação ao primeiro trimestre de 2022. A margem EBITDA encerrou o trimestre em 21,3%, um crescimento de 3,8 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Ao longo da apresentação, o André Salgueiro dará mais detalhes sobre esse desempenho. Por fim, o ROIC, como veremos no próximo slide, atingiu 31,4%, um aumento de 1,7 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre de 2022. A melhora do nosso desempenho operacional, suportado pelo crescimento da receita e melhora das margens, mais do que compensou a maior necessidade de capital de giro e o aumento dos investimentos em ativos fixos no período. Passo agora a palavra para o André Salgueiro continuar.
Obrigado, André. Bom dia a todos. No slide 5, apresento a evolução das nossas áreas de negócios nos mercados onde atuamos. Começando pelo Brasil, com atividade positiva na área de equipamentos eletroeletrônicos industriais, fruto da boa demanda por produtos de ciclo curto, como motores elétricos de baixa tensão e equipamentos seriados de automação. E destaque para o segmento de mineração e óleo e gás. Os equipamentos de ciclo longo, como motores elétricos de média tensão e painéis de automação, também apresentaram bom desempenho, especialmente nos segmentos de mineração, papel e celulose e óleo e gás. Na área de GTD, apesar do bom desempenho do negócio de T&D, observamos redução da demanda por geração solar distribuída, que impactou a receita deste trimestre. A antecipação de pedidos em 2022 e a entrada da vigência do novo marco legal do GD, no dia 7 de janeiro deste ano, contribuíram para a menor receita deste negócio. Apesar dos desafios adicionais, acreditamos no potencial de continuidade do desenvolvimento desse setor, especialmente quando considerado também a geração solar centralizada. Em motores comerciais e appliance, observamos uma retomada da atividade, com demanda positiva em setores como máquinas de lavar, mesmo com a volatilidade da demanda e ajustes de estoques em alguns segmentos importantes, como motores para ar-condicionado. Em tintas e vernizes, a demanda continua aquecida, com destaque para os segmentos de mineração e óleo e gás. No mercado externo, observamos boa atividade econômica e industrial nas diversas regiões onde atuamos, com demanda dos equipamentos de ciclo curto pulverizada nos diferentes segmentos industriais, com destaque para a América do Norte. Um bom desempenho também nos equipamentos de ciclo longo, especialmente nos segmentos de óleo e gás, mineração e água e saneamento. No negócio de GTD, continuamos aproveitando as oportunidades presentes no mercado de T&D na América do Norte. Nos negócios de geração, destacamos o bom desempenho em nossa operação na Índia, com a construção de uma carteira robusta para os próximos trimestres. Em motores comerciais e appliance, observamos crescimento da demanda por nossos produtos, com destaque para o bom desempenho das operações na América do Norte. Em tintas e vernizes, as exportações do Brasil para países da América Latina e as vendas de nossas operações no exterior contribuíram para o crescimento deste trimestre. O slide 6 mostra a evolução do EBITDA, que apresentou um crescimento de 37% em relação ao primeiro trimestre de 2022. A margem EBITDA encerrou o trimestre em 21,9%, 3,8 pontos percentuais maior que o mesmo período do ano anterior. Esse resultado é reflexo principalmente da acomodação dos custos observada nos últimos trimestres, em conjunto com a alteração do mix de produtos vendidos, impactado principalmente pela diferença de margem do segmento industrial, que apresentou maior crescimento em relação ao GTD. Finalmente, no slide 7, mostramos a evolução dos nossos investimentos. Investimos 343,4 milhões no trimestre em modernização e expansão da capacidade produtiva, máquinas e equipamentos e novos produtos, sendo 49% nas unidades produtivas no Brasil e 51% nos parques industriais e demais instalações no exterior. No Brasil, destaque para investimentos na expansão das fábricas de motores industriais e motores de tração elétrica, e no exterior, seguimos com a ampliação das fábricas de motores e transformadores no México, além da expansão da fábrica da Índia para a produção de aerogeradores. Com isso, eu finalizo a minha parte e devolvo a palavra ao André.
Antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de falar sobre algumas de nossas últimas realizações e comentar sobre as nossas perspectivas para o restante do ano. Com relação às realizações, eu gostaria de destacar que anunciamos investimentos para expansão da capacidade de produção de PECs de baterias no Brasil, totalizando R$100 milhões ao longo dos próximos anos. Os investimentos serão realizados no Parque Fabril de Jaraguá do Sul e envolve ampliação do prédio de fabricação atual e a construção de uma nova fábrica, prevista para o primeiro semestre de 2024. Por fim, sobre as perspectivas para o restante do ano, primeiro é que seguimos com uma carteira de pedidos robusta em projetos de ciclo longo, tanto na área industrial como em GTD, especialmente em projetos de T&D, que devem contribuir para o crescimento no Brasil e no exterior. O segundo é que a acomodação dos custos de parte das matérias-primas, aliada à normalização da cadeia de suprimentos e um mix de produtos mais favorável, devem continuar favorecendo a dinâmica operacional. E finalizando, é que sempre importante manter-se atentos ao cenário macroeconômico global e aos possíveis riscos e volatilidades, tanto no cenário local quanto internacional. Ainda assim, mantemos nossa expectativa de crescimento com demanda positiva na maioria de nossos negócios. Encerro aqui a nossa apresentação. Por favor, operadora, podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Lucas Marchiori, do BTG Pactual.
Ei, pessoal, bom dia. Obrigado pelo call. Eu tenho um tópico aqui que eu queria ouvi-los discutir. É mais relacionado à questão das margens, né? Acho que essa foi, talvez, a grande surpresa aí do trimestre. E aí eu queria entender, para os dois Andrés, né? Vocês comentaram durante a apresentação que isso tem um pouco ali de, né, acomodação de custo, mas também uma melhora de mix. Entendo que talvez a questão do, né, da melhora de pressão de custo, isso aqui em algum momento vire preço no fim do dia e você ceda, né, de alguma forma a margem aqui. E acho que inclusive isso encaixa com o que era talvez a, né, a discussão no começo do ano, de que a margem esse ano deveria ser ligeiramente decrescente ou em linha com o que foi o ano passado, né? Dado esse primeiro trimestre forte que a gente viu, inclusive algumas dinâmicas na indústria como um todo favoráveis, vocês já estão de alguma forma pensando que a margem pode talvez não decrescer ao longo do ano, ficar flat? E se puderem talvez também complementar o quanto que seria, né, dessa margem aí, quanto que vem, né, da, vamos dizer, da melhora de pressão de custo e quanto que vem do mix, até para a gente saber também o que é mais resiliente, o que eventualmente pode virar preço, né? Acho que esse tópico é um pouco abrangente, mas eu acho que é esse tópico que seria legal ouvir, pessoal. Obrigado aí pelo call.
Oi, Lucas. É o Rodrigues falando. Obrigado pela tua pergunta. Vamos falar um pouquinho da margem, né? Como a gente tentou passar no nosso release, sem dúvida ela tem alguns fatores que impactaram positivamente. Uma margem muito positiva para a companhia. Acho que o primeiro ponto, como você citou, a acomodação dos custos de boa parte das nossas matérias-primas, a normalização da cadeia de suprimentos global também teve um impacto com relação a isso. A gente, é bom lembrar também a questão da alteração de mix de produtos, que, dependendo do que a gente está falando, possui um perfil diferente de margem. E, por exemplo, né, o segmento industrial apresentou maior crescimento em relação ao GTD, especialmente no negócio de energia renovável, como o solar e o eólico, que, como a gente sempre fala, tem uma margem um pouco mais baixa, né, ou mais baixa do que a média da companhia. Também, o que impactou a margem foi, de certa forma, a recomposição de preços que foram realizados ao longo do ano passado, que melhorou a margem de ciclo longo com a acomodação da estrutura de custo de matérias-primas nos últimos trimestres, né? E quando nós estamos em movimento de aumento de custo, nossas margens são mais pressionadas, e porém, quando a gente vê uma estabilização dos mesmos custos, as margens tendem a melhorar. Então, isso foi positivo. Também a questão da melhor ocupação das fábricas, como a gente sempre tem informado vocês, né? Isso traz uma melhora das questões operacionais e traz o impacto nas margens, né? E aí, bom, isso foi um apanhado do que impactou positivamente as margens. Como quando a gente fala com relação aos preços, né? Se esse movimento pode acarretar aí uma redução futura, eu acho que sempre, né, reajustes podem ser feitos conforme as condições de mercado, né? Mas é sempre bom lembrar, né, que além dos custos de materiais e outros custos, nós temos outros custos, como os custos de pessoal, né, que acabam também gerando aumento, né, e traz aí essa inflação dos últimos anos também entra nessa recomposição, né? Nós também tivemos a normalização do frete internacional, que contribuiu para a readequação desses preços, aí sobretudo para as exportações. E na medida que esses fatores são normalizados, independente das condições de mercado, nós iremos sim avaliar possíveis ajustes de preço caso a caso, né? Mas acho que é sempre bom lembrar que a gente sempre busca preservar sobre a rentabilidade da companhia. Agora, com relação, né, a um pouco o que a gente tem de visibilidade sobre as margens futuras, a gente está no primeiro trimestre ainda. Eu acho que a gente tem sempre um pouco de cautela no começo do ano. Tem questões macroeconômicas que precisam ser melhor analisadas no futuro, né? Mas se tudo continuar da forma que tem performado agora, eu acho que é possível que a gente possa entregar margens pouco melhores ou pelo menos similares que foram praticadas nos últimos anos.
Perfeito, André. Ficou claro. E obrigado pelo call, pessoal. Bom dia.
A próxima pergunta é de Josh Milberg, do Morgan Stanley.
Bom dia a todos e muito obrigado pelo call. Minhas perguntas são referentes à área de eletroeletrônico e primeiro se vocês poderiam comentar a evolução que estão vendo de market share, dando um pouco de granularidade sobre os produtos individuais e especificamente sobre automação e redutores, onde acredito que vocês têm destacado um grande espaço para melhorar sua posição no passado. Isso seria a primeira pergunta.
Oi, Josh, bom dia. Obrigado pela pergunta. O André Salgueiro aqui. Quando a gente olha para a parte de equipamento eletroeletrônico industrial, a gente, de fato, tem ali dentro, né, como você bem pontuou, dá para dizer que a gente tem três grandes blocos de produtos, né? A gente tem motores industriais, a gente tem a parte de automação e a gente tem a parte de redutores também, né? Então, a companhia tem uma participação importante de mercado, né, em market share nos três segmentos, eu diria, aqui no Brasil, né, sendo líder ou estando entre os líderes ali em boa parte desses produtos. E quando a gente olha para o mercado externo, a oportunidade no mercado externo, a gente percebe o negócio de motores industriais de baixa tensão com uma evolução importante. A gente chegou até a compartilhar essa informação no final do ano passado durante o WEG Day, né? A WEG se tornou a segunda em market share global em motores de baixa tensão em 2021, com 10% mais ou menos do mercado global. Mas quando a gente olha para os outros produtos, né, principalmente a parte de drives em automação e a parte de redutores, o nosso market share global ele é relativamente pequeno, né, ele é menor do que 1%, ou em torno de 1%. Então, isso traz um pouco da oportunidade que a gente tem quando a gente olha para a área de equipamento eletroeletrônicos industriais como um todo, né? Então, a gente tem a estratégia nova, que também já foi anunciada, que é a estratégia de Motion Drive, que é exatamente utilizar esse reconhecimento de marca e o market share que a gente tem no mercado de motores industriais para alavancar as vendas tanto de drivers quanto de redutores. Então, é uma estratégia de médio e longo prazo, né? O que a gente consegue ver com o passar do tempo é que a gente vem evoluindo e vem ganhando espaço, vem ganhando market share no negócio de motores. Diria até que nos últimos anos, por questões aí da pandemia, a gente acabou acelerando um pouco esse processo, mas é uma evolução constante. E a gente tende, a partir de agora, né, com esse trabalho, esse foco novo, começar a ganhar espaço também nesses outros dois segmentos, né, tanto na parte de drivers quanto de redutores. Mas, de novo, acho que vai ser um processo gradual, ano a ano, e a gente vai ter que trabalhar para conseguir essa evolução.
Perfeito, obrigado pela resposta detalhada, Andrei. E minha segunda pergunta é referente ao mercado interno. Vocês notaram os vários setores que têm ajudado a parte de ciclo longo, mas saneamento não foi entre elas. Então, vocês conseguem nos dar um pouco de perspectiva atualizada sobre a lei de 21 e quanto isso eventualmente poderia ser um fator relevante para a companhia nos próximos trimestres? Muito obrigado.
Oi, Jorge. André Rodrigues falando. Né? Sem dúvida, aí, o setor de água e saneamento sempre foi importante para a WEG e o marco deve trazer oportunidades adicionais para a companhia, né? Eu acho que não só para a WEG, esse marco é importante para o Brasil, né? As alterações no formato, né, que estão sendo discutidas deveriam alterar a demanda por melhorias, né? Embora possa impactar, sim, o cronograma dos projetos. Nós temos expertise comercial, portfólio de produtos atualizado para esse mercado, nós temos soluções de eficiência energética, redução e controle de perdas de água, regularidade de abastecimento. E acho que com essa revisão, existe sim uma tendência de isso se atrasar um pouco, né? A gente está sentindo um pouco essa questão da entrada de pedidos um pouco abaixo da nossa expectativa inicial. Mas, como eu disse, eu acho que esse é um marco regulatório importante para o Brasil e, mesmo com um atraso ao longo desses próximos anos, em algum momento, acho que ele vai acontecer sim.
Perfeito. Muito obrigado para vocês. Bom dia.
A próxima pergunta de Lucas Lage, da XP Investimentos.
Bom dia, Rodrigo, Salveira, Felipe, parabéns pelos resultados. Eu tenho dois pontos que eu gostaria de explorar com vocês, os dois em relação à dinâmica de receita, né, que foi um ponto que a gente notou com alguns investidores aqui na nossa conversa após o resultado, que ficaram um pouco receosos com essa queda sequencial versus o quarto tri. E quando a gente olha o histórico dos últimos 10 anos, né, a gente nota que normalmente existe um efeito sazonal, né, que faz com que a receita no primeiro tri seja normalmente mais baixa que a do quarto tri. E aí crescendo sequencialmente entre o segundo e o quarto tri após o primeiro trimestre. Então, eu queria entender com vocês se isso faz sentido, pensando na dinâmica para esse ano, e qual a razão por trás dessa eventual sazonalidade, né, que a gente nota nessa receita do primeiro tri, normalmente mais fraca que o quarto tri. De novo, essa dinâmica deveria se manter nesse ano se a gente assumisse, né, um ambiente de demanda parecido com o que foi no primeiro tri, né, que a gente nota que parece muito forte, né, até comparando com níveis globais. Esse é o primeiro ponto, né, essa questão sazonal. E o segundo ponto, mais pontual, mais específico aqui em relação ao segmento de ETB doméstico, né, que praticamente foi estável, né, quando a gente olha tanto o ano contra ano quanto o tri-a-tri, mas queria entender qual foi a magnitude da queda, né, do segmento de geração distribuída solar, e dado que ele ficou estável, né, entre solar centralizado e PIB, né, como foi a quebra do efeito compensatório, né, que compensou essa queda do IGB. Então, são esses dois pontos relacionados à receita. Obrigado.
Lucas, André Rodrigues falando, eu acho que você corretamente deu a dinâmica, né? Se a gente pegar dessa questão as variações entre trimestres, né? Sempre a gente lembra que existem variações entre trimestres, depende muito da carteira de ciclo longo, dos projetos industriais que são entregues, como está a dinâmica de GTD, então pode ocorrer essas variações entre trimestres. E se nós pegarmos, por exemplo, uma média histórica de 2011 até o ano passado, de 2011 a 2020, sempre o último trimestre do ano tem um desempenho melhor que o primeiro trimestre do ano seguinte. Isso porque, normalmente, no último trimestre estão concentradas entregas de projetos, e isso tende, gera essa sazonalidade, onde você tem um aumento das receitas nos últimos trimestres. O que aconteceu é que, devido aí a pandemia, todo esse desarranjo que aconteceu aí com todas as cadeias de suprimentos, a dinâmica dos negócios, nos anos de 2000 e nos 21 e 2022, nós tivemos uma alteração com relação a isso daí. Então, a tendência normal, baseada no passado, é que sempre o primeiro trimestre do ano é menor que o último trimestre do ano passado. Eu acho que aí, né, a análise correta, a comparação correta, sempre é trimestre contra trimestre na VEG, onde no consolidado nós tivemos 13%, né, foi uma questão em GTD, bem como você bem colocou. Eu acho que o André Salgueiro pode dar um pouco mais de informação sobre o que foi esse impacto da queda da receita do solar.
Não, legal. Ô, Lucas, na verdade, assim, a gente não dá quebra específica da receita por negócio dentro de GTD, né? Mas é fato, e isso a gente até colocou no release, e podemos afirmar que o solar, né, principalmente a parte de GD, apresentou uma queda de receita nesse trimestre, né, tanto em relação ao primeiro trimestre do ano passado, quanto em relação ao quarto trimestre. A queda em relação ao quarto trimestre foi até um pouco maior do que em relação ao primeiro tri do ano passado. E a gente teve todos os outros negócios ali, com exceção do eólico. O eólico também teve uma pequena acomodação ali por conta de entregas de projetos, mas muito parecido com o primeiro trimestre do ano passado, mas todos os outros negócios ali dentro apresentando bom ritmo de crescimento, né? Tanto a parte de geração térmica e hídrica, especialmente o negócio de T&D. Então, a análise que a gente fez aqui, né, se a gente excluir o efeito do solar da variação do GTD mercado interno, é um negócio que teria crescido aí dois dígitos baixos em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Tá? Então, dá para ter uma ideia da magnitude aí do impacto que teve o solar no desempenho desse trimestre.
Boa, ajuda bastante. Obrigado pelas respostas e bom dia.
Não.
A próxima pergunta é de Andressa Varotto, do UBS BB.
Oi, bom dia. Obrigada por pegar a minha pergunta. Eu tenho duas aqui do meu lado. Uma, um follow-up nessa questão do Solar GD, né? Acho que algumas interações a gente falou que alguns projetos poderiam ser desincentivados no GD, mas poderiam migrar para a geração centralizada. Então, queria saber como vocês enxergam essa oportunidade de capturar uma parte desse volume de GD na geração centralizada, se daí existem alguns movimentos sobre isso. E também uma outra pergunta. Vocês deram destaque no release para o negócio de geração na Índia. Então, a pergunta é se já tem alguma contribuição do aerogerador entrando. E também se vocês puderem dar uma visão geral sobre oportunidades nesse mercado. Obrigada.
Oi, Andressa. Obrigado pela pergunta. Com relação ao solar, de fato, a dinâmica para esse ano ela deve ser um pouquinho diferente, né? Nos últimos anos, a gente teve o GD, né? A geração distribuída, com um desempenho apresentando um crescimento muito mais forte do que a geração centralizada. E aí a gente teve agora, né, no início do ano, a mudança da legislação. Então, parte desses projetos, né, acabaram perdendo um pouco o incentivo. E a gente tem também outras questões, né? Não foi só a mudança da lei, mas acho que é importante pontuar aqui, né, que a gente teve uma questão de aumento de taxa de juros, né, que isso acabou impactando um pouco a questão do crédito para esse segmento, que acaba sendo importante. E a gente teve todo esse problema de crédito aqui no Brasil, né, no final do ano passado, início desse ano, que também restringiu um pouco o acesso a crédito em geral e também acabou impactando aqui o desenvolvimento do GD, né? Mas quando a gente olha para frente, até olhando para a nossa carteira e para o backlog que a gente tem, de fato a gente vê uma performance de geração centralizada, né, a GC, muito melhor esse ano do que o ano passado, né? Então, uma parte dessa acomodação que a gente deve ver ao longo do ano em geração distribuída, a gente deveria ver uma compensação na parte de geração centralizada, especialmente no segundo semestre desse ano, né, que é onde a gente tem uma concentração maior de entregas de projetos de geração centralizada acontecendo.
Andressa, é o André Rodrigues. Com relação à tua segunda pergunta, sobre se o impacto da carteira da Índia já está incluindo os aerogeradores, que nós estamos em processo de certificação, a resposta é não. Nós estamos ainda em processo de certificação da nossa máquina. Está indo muito bem o processo de certificação, mas a gente precisa de mais alguns meses ainda para concluir todo esse processo. O que aconteceu na Índia foi realmente resultado da boa demanda para os equipamentos ligados, alternadores, geradores, que nós também produzimos na Índia.
Perfeito, obrigada.
Próxima pergunta, de Pedro Fontana, Bradesco BBI.
Oi, André Salgueiro. Parabéns pelos resultados. Obrigado por pegar minha pergunta. Acho que vocês já comentaram ali um pouco sobre algumas avenidas de crescimento para a companhia. Então, tem ali automação, redutores na Europa, tem aerogeradores na Índia, e a WEG também está trabalhando com alguns projetos relacionados à mobilidade elétrica. Eu queria entender mais, assim, numa visão de longo prazo, onde a empresa enxerga que tenha a maior oportunidade de crescimento para os próximos anos. Obrigado.
Oi, Pedro. Salgueiro aqui, obrigado pela pergunta. Na verdade, assim, né, acho que a gente, até quando a gente tem um slide na apresentação ali que a gente fala de avenidas de crescimento, e a gente, na verdade, tem três ali, mas vou focar a resposta aqui talvez em duas que estão mais no contexto da sua pergunta, né? A primeira delas está ligada à questão da internacionalização. E a internacionalização está muito ligada à questão da gente, de fato, ganhar market share e ganhar espaço em produtos que a gente já tem no portfólio, mas a gente ganhar mais espaço no mercado global, né? Então, até na resposta anterior que eu dei sobre a estratégia de Motion Drive, Acho que é um exemplo prático disso, né? A gente tem uma participação já importante no mercado de motores industriais e a gente agora quer usar isso para alavancar as vendas de redutores e as vendas também de automação, né, dos drivers. E aqui é só um exemplo, né? Mas a gente tem outros produtos que já fazem parte do portfólio, então, tanto a parte de geração térmica e hídrica, a parte de T&D, o próprio eólico, o solar, e para todos os produtos a gente tem alguma estratégia de internacionalização, não necessariamente a intenção de ser global em tudo, mas sim alguma estratégia de internacionalização e de ganhar mais espaço no mercado internacional. Então, essa é a primeira oportunidade, que eu diria que é uma grande oportunidade, uma avenida de crescimento importante aí para os próximos anos. A segunda, que a gente gosta sempre de destacar, são os novos negócios, né? E por que novos negócios? Porque ao longo da história da companhia, a companhia conseguiu, de tempos em tempos, desenvolver e entrar em novos negócios, em lançar novos produtos e adicionar esses produtos ao portfólio, e isso tem ajudado no nosso crescimento de longo prazo. Então, quando a gente olha hoje, o que a gente tem trabalhado mais a fundo, né, ou de mais concreto com novos negócios, principalmente a parte de mobilidade elétrica, que você já bem mencionou, então toda a parte de powertrain, para ônibus e caminhões, as estações de recarga e, mais recentemente, agora a entrada no negócio de packs de bateria. A gente também tem todos os negócios relacionados à parte de digital, né, a WEG Digital, e também todos os desenvolvimentos relacionados à parte de armazenamento de energia, né? Então, aqui é só para dar três exemplos e casos concretos de negócios já desenvolvidos ou em desenvolvimento, mas a ambição e a vontade de continuar desenvolvendo novos negócios continua, e mais para frente, daqui a alguns anos, a gente pode estar avaliando a entrada aí em novos produtos ou em novos segmentos que façam sentido dentro do nosso portfólio de produtos.
Perfeito, super claro, obrigado.
Próxima pergunta, de Daniel Gasparetti, do Itaú BBA.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. Também são duas perguntas, por favor. A primeira é a respeito um pouco do mercado de T&D no mercado externo. No próprio discurso, durante a abertura, vocês mencionam que estão bastante empolgados em relação a esse mercado. Queria explorar um pouco mais com vocês como é que deve ser a evolução dele ao longo do ano. Teve um quarto trimestre forte em relação a ele, primeiro tri também foi muito forte, mas para entender se vocês imaginam que deve continuar acelerando, se existe algum gargalo para a entrega dos projetos, se há algo que possa limitar essa expansão. Essa é a primeira pergunta, T&D no mercado externo. E a segunda era aproveitar um pouco do comentário do André em relação ao aumento de margens no ciclo longo. A gente sempre tenta olhar um pouco também a margem de vocês nos contratos de construção, né, que vocês têm na nota 22 do TR. A gente nota um incremento significativo nessa margem, né, vocês saíram ali de uma margem talvez próxima ali de uns 15%, 12%, saltaram para 21%. Era mais para entender com vocês se aqui houve uma composição de talvez mix dentro dele, alguns projetos de prolongo com uma margem maior, ou a gente está vendo uma eólica, talvez com um repasse de preço um pouco maior, mas ver com vocês se teve algum efeito aqui além de composição de mix. É isso, obrigado.
Daniel, André Rodrigues falando. Vamos falar então primeiro sobre a questão do como é que a gente está vendo o mercado externo. Primeiro ponto é o seguinte, a gente tem que separar sempre a dinâmica de ciclo longo e ciclo curto. E ciclo longo, nada mudou do que o que a gente vem falando ao longo dos últimos trimestres. A demanda está muito boa. Quando a gente pega projetos de equipamento eletrônico e industriais, muito positiva. A parte de T&D, a gente está falando há bastante tempo, né? A demanda nos Estados Unidos, na América Central, no México, também muito positiva para os nossos negócios de T&D. Então, ciclo longo, nenhuma mudança do que a gente vem comentando e a perspectiva futura é muito positiva. Mais um ano onde a gente inicia o ano com uma carteira muito bem construída e agora é o trabalho de executar e entregar todas essas demandas ao longo desse ano. Quando a gente vai para ciclo curto, acho que a gente tem que fazer uma análise um pouco mais por região. Começando pela América do Norte, onde nós estamos tendo um desempenho muito positivo, também comentado nos últimos trimestres, tanto em motores industriais e baixa tensão, tanto em motores comerciais. Eu acho que até o momento a dinâmica está positiva, É natural, em algum momento, ter uma certa acomodação, mas ela acontecendo, ela vem de um patamar superior que foi o ano passado. Então, a perspectiva até o momento, sempre lembrando que ciclo curto, a visibilidade de carteira é 3 meses à frente, eu acho que continua positivo. Quando a gente vai para a Ásia, nós tivemos, né, o impacto do fechamento na China trouxe um pouco de consequências para a VEG e para todo mundo que opera no país. Nós tivemos aí um primeiro semestre do ano passado muito positivo e depois, ao longo, nós sentimos uma redução ao longo do segundo semestre, onde não existia perspectivas de abertura do país. E agora, ocorrendo essa abertura, nós estamos vendo uma recuperação. Obviamente, quando a gente comparar primeiro semestre desse ano contra o primeiro semestre do ano passado, provavelmente nós teremos uma redução, né, devido aí o que foi muito positivo ano passado. Mas a expectativa é que isso vai continuar crescendo e que o que virá no segundo semestre com essa abertura, nós vamos conseguir ter aí uma recomposição e recuperar o que aconteceu um pouco abaixo no primeiro semestre desse ano. Quando a gente vai para a Europa, acho que a gente tem que analisar o seguinte, né? Europa sempre existia aquela preocupação sobre a questão energética, isso acho que ficou de lado, né? Acho que a Europa conseguiu se reorganizar, mas a questão da guerra continua. Então, a gente espera, a gente está sentindo alguma volatilidade e a gente espera que essa volatilidade vai continuar pelo menos nos próximos meses. Tudo isso para a dinâmica de ciclo curto. Então, quando a gente vê uma América do Norte positiva, uma Ásia, e na Ásia a gente também pode dizer que inauguramos a fábrica de motor de baixa tensão da Índia, então vai trazer também oportunidades de crescimento no futuro. Então, a Ásia num processo de recuperação, e eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela com relação à Europa e verificar o que vai vir aí nos próximos meses.
Gasparetti, com relação aos contratos de construção, né, que você bem mencionou aí, nota 22, na prática, isso está diretamente ligado à questão de ciclo longo. Né? A gente vem já alguns trimestres reportando uma boa dinâmica de ciclo longo. E aí, quando acontece essa boa dinâmica de ciclo longo, tem aquela questão da margem, né? Que ela tende a expandir, porque a demanda está positiva, a indústria está com capacidade tomada e acaba sendo mais importante para o cliente, muitas vezes, a disponibilidade do produto, então a precificação acaba sendo um pouco melhor. Né? Então, de fato, a gente observa esse movimento já acontecendo, diria que num período até maior do que um ano, e ele está se refletindo de uma forma mais estrutural agora no resultado. Né? Ele se refletiu primeiro, no primeiro momento, na construção da carteira, e agora isso começa a vir para o resultado. Então, assim, do ponto de vista de mix do que entra ali na nota, não teve uma variação tão significativa assim. Então, só para lembrar, né, ali entra toda parte, não tudo exatamente que é ciclo longo, mas a maior parte do que é ciclo longo, principalmente eólico, T&D, solar e alguma parte ali da VEG Energia também, geradores, turbinas e outros equipamentos de grande porte. E aí tem esse efeito, né, da melhora da precificação com o passar do tempo. E tem o movimento também agora da acomodação dos custos. Então, à medida que vai evoluindo e os novos contratos eles vão entrando, a gente tem uma acomodação do custo, a rentabilidade também melhora um pouco. Né? Então, a gente tem esse efeito duplo e, por isso, essa variação de margem observada ali na nota 22, quando você olha o número apresentado agora em 23 em relação ao ano passado.
Excelente. Muito obrigado, senhores. Bom dia.
A próxima pergunta é de Bruno Amorim, do Goldman Sachs.
Oi, bom dia a todos. Obrigado pelo espaço para fazer a pergunta. Tem um follow-up ainda na questão do solar. Acho que tem várias dinâmicas impactando essa linha de negócio, né? Mas vocês mencionaram bastante a questão do pre-buy, né? Muito das compras que seriam feitas esse ano acabam sendo feitas no ano passado. A gente já discutiu bastante o porquê. Mas tem um segundo aspecto que é, eventualmente, a mudança na vantajosidade de se investir nesse tipo, nesse segmento, nesse tipo de geração de energia, dadas as mudanças na regulação. Você já expressara a visão de que, mesmo com as mudanças, o segmento ele continua sendo atrativo. Então, o que eu queria é que você explorasse um pouco melhor, assim, quanto que dessa desaceleração que a gente viu no primeiro trimestre foi o pre-buy, vis-à-vis uma eventual desaceleração na demanda um pouquinho mais estrutural, né? E o que eu estou tentando entender aqui é se realmente foi majoritariamente pre-buy, ou seja, quem estaria comprando agora no primeiro tri esse ano comprou ano passado. Porque se for o caso, a gente pode até fazer né, talvez o case de que para o ano que vem, quem tem que comprar em 24 vai comprar em 24 mesmo. A gente poderia ter até um crescimento de novo desse negócio em relação ao que seria uma base fraca em 2023. Então, é mais para entender isso, assim, quanto do que a gente está vendo agora é transitório, um ajuste em cima de um pre-buy, e quanto que eventualmente uma mudança estrutural para baixo na demanda desse segmento. Obrigado.
Oi, Bruno, obrigado pela pergunta. É difícil de ter essa quebra exata, né? O que dá para a gente afirmar é o seguinte, né? De fato, a gente teve um impacto, né? Uma redução de receita, e a gente também observou um incremento forte de receita ao longo do ano passado, que implica dizer que, de certa forma, a gente teve um pre-buy acontecendo. Então, parte desse efeito, né? Ou dessa receita que deveria ser esperada agora para o início do ano, ela acabou acontecendo ano passado. Mas também tem uma parcela importante, ou assim, não tão significativa, mas uma parcela que chegou a ser ter alguma representatividade no, nos últimos anos, que são as mini usinas, aquelas usinas menores, vamos dizer aqui de 1 a 5 megas, e que são as mais penalizadas por conta da mudança regulatória, né? Então, esse tipo de projeto, ele vai acontecer ainda ao longo do ano, porque tem aquele período ainda para as pessoas ou para os projetos que pediram a conexão ali até o dia 7 de janeiro. Eles têm um prazo de carência para ser implementado, então alguma coisa vai acontecer ainda ao longo desse ano, já num volume menor, mas acontece alguma coisa. E depois esse tipo de projeto ele tende a desaparecer, e uma parte desses projetos é aquela parte da resposta anterior da Andressa que deve migrar para GC. Porque estavam se fazendo projetos menores para terem o benefício, agora sem o benefício, parte desses projetos tendem a migrar para a GC. Então, assim, do ponto de vista geral, consolidado, quando a gente olha para o solar como um todo, eu diria para você que a gente deve ver uma acomodação esse ano, principalmente por conta de um pre-buy e de um benefício que foi tomado ao longo do ano passado, então tem alguma acomodação ao longo desse ano, mas quando a gente olha para o negócio, no médio e longo prazo, estruturalmente a gente acredita que é um negócio que tem tudo para continuar se desenvolvendo, né? Dentro dessa nova composição de projetos de GD mais focado no rooftop, no projeto de menor porte, e o que não for isso, migrar para a geração centralizada, né? E um outro aspecto importante é a questão dos juros, né? E crédito. Então, isso acabou impactando um pouco também. Aí vamos ver como é que evolui essa questão dos juros, acesso a crédito. E o fato do preço da energia também, né? A gente está com os reservatórios aí nos níveis super altos, bandeira verde. Então, quando o cliente faz a conta, acaba que aquela conta que funcionava um tempo atrás, que ele dava uma parcela relativamente pequena de entrada e depois ele acabava financiando, né? Ou pagando as parcelas do financiamento com o que ele economizava na conta de luz. Isso já não acontece mais, né? Então, dependendo para onde o mercado caminhar do ponto de vista de juros e de crédito, isso pode voltar a fazer sentido, e aí você tem um incentivo maior para esse mercado se desenvolver, né? Então, tem todos esses pontos aí na equação, e a gente precisa ver como é que vai evoluir daqui para frente.
Perfeito, ajudou bastante. E aí, só um follow-up rápido. Então, pensando na trajetória ao longo desse ano, pelo que você falou, esse segmento de projetos pequenos, ele tende a se reduzir, vamos dizer assim, de forma mais relevante ao longo do ano, mais para o ano que vem. Então, sequencialmente, você acha que talvez o primeiro tri não seja o bottom ainda, talvez dê para cair um pouquinho mais antes de começar a subir? Sem entrar muito no detalhe de números, mas assim, a tendência é essa ou não necessariamente?
Eu diria assim, ó, o segundo trimestre a gente precisa acompanhar, pode ser que tenha algum movimento de ficar meio de lado, ou eventualmente alguma acomodação, mas para o segundo semestre, quando a gente começa a ter umas entregas maiores de geração centralizada, a gente deveria voltar a ver crescimento em relação ao trimestre anterior.
Perfeito, obrigado.
Próxima pergunta de Regis Cardoso, do Credit Suisse.
Oi, pessoal, Rodrigo Salgueiro, obrigado pelo espaço. Já no final aqui eu tenho mais follow-ups, assim, se me permitirem. Um deles é sobre o ramp-up da planta de eólica na Índia. O que a gente deveria esperar de ramp-up, né? É uma planta que já opera full no próximo ano, ela já tem contribuição no segundo semestre desse ano, enfim, eu entendi o comentário de que ele ainda está em período de certificação. Mas queria ter um pouco uma ideia de prazos e período de ramp-up, né? Se é um ramp-up gradual ou se ele opera full mais rápido. Esse é um dos tópicos. O outro tópico é no... Bom, teve um competidor de vocês que saiu do mercado de motores NEMA há um tempo, mas relativamente recente. Queria entender se vocês têm visto ganho de market share, se tem algum dado que possam compartilhar nesse sentido. E se vocês veem alguma oportunidade também nesse mesmo tipo de mercado no continente europeu, em que eles talvez fossem mais fortes, né? Esse é um outro tema de follow-up. E aí eu acho que um terceiro é só sobre o backlog de projetos que vocês têm. A gente estava comentando sobre a sazonalidade do quarto trimestre. Então, mais pensando T&D, ou de modo geral nos projetos de ciclo longo, se vocês esperam algum tipo de distribuição crescente ou sazonal ao longo do ano, que nós deveríamos ficar de olho, que ficar atentos. Obrigado.
Oi, Regis. O André Rodrigues. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o eólico na Índia. Como eu disse na pergunta da Andressa, a gente está em um momento aí de certificação da máquina e nós estamos iniciando investimentos para ampliar nosso espaço, sobretudo na nossa fábrica de alta tensão, média alta tensão na Índia, para começar a produzir esses aerogeradores no futuro. Então, para esse ano, nós não temos expectativa de receita para eólico. Nossos planos sempre foram tentar capturar, certificar a máquina, provavelmente até a metade desse ano, começar o desenvolvimento comercial para ter algumas entregas ao longo de 2024, mas nós não temos expectativa de receita e mesmo para o futuro, né, um negócio novo que a gente está começando no país, nenhuma dúvida do potencial da Índia no negócio eólico, mas de forma com muita cautela, a WEG sempre é muito cuidadosa quando inicia um novo negócio. Nós temos que desenvolver fornecedores de pás, fornecedores de montagem em campo, de torres. Então, é natural que os primeiros níveis de contratos sejam provavelmente uma quantidade pequena para a gente começar a se estruturar com relação a isso. Então, a gente não tem uma expectativa de receita de eólico já para 2023. Com relação à questão aí do movimento dos concorrentes, né, sem dúvida, um concorrente importante deixou NEMA, o Standard NEMA nos Estados Unidos. Acho que isso foi muito positivo para a WEG. E acho que o fato da gente, como o André Salgueiro disse, que nós nos tornamos aí o segundo em participação de mercado no ano passado, eu acho que isso foi um pouco reflexo não só desse movimento, mas de todo o trabalho que a WEG tem realizado para entrar em novos mercados, para ter uma presença cada vez mais internacional, de não dever nada em relação à qualidade, inovação e ser, sobretudo, muito competitivo em custo e em assistência técnica. É muito difícil a gente ter isso, esse ganho de participação de modo recorrente, mas nenhuma dúvida que isso está acontecendo na WEG. Eu acho que a gente vê um pouco a dinâmica de determinados mercados, a gente sabe o que está acontecendo e a gente sabe o nosso desempenho. Então, é fruto, sim, desse ganho de participação de mercado.
Regis, com relação à carteira, né, backlog, de fato, a gente vem passando ali, reportando uma carteira de projetos, né, de backlog de ciclo longo importante para esse ano, e essa dinâmica não mudou, né, uma carteira robusta, ela continua positiva. A gente vem adicionando novos projetos, então, especificamente no negócio de T&D, né, como você questionou, a gente está com uma carteira bem saudável, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Isso se reflete até nos investimentos que a gente vem fazendo, né? Então, estamos investindo aqui no Brasil para aumentar a capacidade produtiva de transformadores e estamos investindo também no México e nos Estados Unidos para aumentar a capacidade produtiva, dado esse cenário aí positivo de demanda de T&D, não, eu diria não só para esse ano, mas olhando até num horizonte mais de médio e longo prazo, né? E os demais negócios de ciclo longo também, né? Super positivos na parte industrial, projetos aí importantes na parte de mineração, papel e celulose, óleo e gás acontecendo. E na parte de GTD, fora a T&D que eu já comentei, a gente tem uma carteira aí construída de eólico até o ano que vem, meados do ano que vem. E a gente tem uma carteira também importante aí de projetos de geração térmica e hídrica para acontecer ao longo do ano. E como eu comentei anteriormente, a própria carteira de solar geração centralizada, que são os projetos de ciclo longo, também é positiva para esse ano, tá? Então, do ponto de vista de carteira, a gente continua aí com uma boa visibilidade, uma boa perspectiva para os próximos trimestres.
Legal, e talvez só nesse último ponto, se tem alguma sazonalidade, concentração no último tri, ou se é uma dinâmica que, vamos dizer, se a gente observar os trimestres ao longo do tempo, ele é bem representativo do movimento médio do ano.
Eu diria assim, ó, do ponto de vista de carteira, não existe muito uma sazonalidade, depende muito mais da decisão de investimento dos clientes, que pode acontecer em qualquer momento do ano, né? Mas é natural, na entrega dos projetos, muitas vezes você se compromete a entregar o projeto até o final do ano, então, via de regra, acaba tendo alguma concentração de entregas de projetos no final do ano, né? Então, até por isso, numa das respostas anteriores aqui, o André bem colocou, né, que essa dinâmica e a queda da receita do primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre tem um pouco desse componente, né, dos projetos que tem uma certa concentração de entregas ali no último trimestre do ano e depois a gente entra o ano seguinte com um nível de entregas, né, de projetos um pouco abaixo e isso vai ganhando corpo ao longo do ano.
Legal, entendido. Obrigado. Parabéns pelo resultado.
Próxima pergunta de André Mazini, do Citibank.
Oi, Rodrigo Salgueiro, obrigado pelo call. Minha pergunta é sobre a cadeia de baterias, né, que vocês estão entrando agora. Como é que vocês estão se posicionando nessa cadeia de baterias, né? A gente entende que tem a manufatura da célula, do módulo e do pack. E vocês, pelo que estou entendendo, vocês estão somente no pack, né, nessa parte final. Então, se é isso mesmo, então quais os parceiros que vocês usam para comprar a célula e o módulo, né? Tem players como a LG Chemical lá da Coreia do Sul, Panasonic, se é isso, se faz sentido então se posicionar somente no final dessa cadeia. E a outra é sobre powertrain, já falaram bastante sobre isso, mas eu acho que as montadoras ainda estão decidindo se elas vão ter o powertrain, o motor do carro elétrico in-house, ou fazer o outsourcing disso, né? Acho que principalmente até das leves, que vocês não estão nesse mercado de leves por enquanto, né? Então, como é que está sendo a cabeça, tanto das leves quanto das pesadas, né? As pesadas estão mais propensas a fazer outsourcing, talvez não à toa vocês estejam nos veículos pesados que as montadoras fazem outsourcing, as leves estão se decidindo ainda. Como é que tem sido esse processo decisório nessa nova parte da mobilidade elétrica? Obrigado.
Oi, Mazini, obrigado pelas perguntas. Com relação aos packs de bateria, né, um negócio que a gente já tem alguma exposição há algum tempo e a gente anunciou ao longo desse trimestre um investimento adicional aí de R$ 100 milhões para a gente aumentar a capacidade produtiva de packs de bateria aqui em Jaraguá do Sul, né? E é um pouco do que você falou, né? A gente não tem a intenção de produzir as células da bateria, né? Então, isso a gente vai comprar e continuar comprando no mercado. Infelizmente, não posso abrir o nome aqui dos parceiros comerciais por questões contratuais, mas são players da Ásia, né, eventualmente da Coreia ou da China. Então, a gente compra essa célula no mercado e a gente faz o pack da bateria aqui no Brasil, né, que é basicamente colocar essas células num pacote, colocar toda a parte do cabeamento, a ligação eletrônica entre elas, todo o sistema de ventilação e adicionar tudo isso e entregar uma solução completa para os nossos clientes, né? O foco principal é o mercado de mobilidade elétrica, especialmente o mercado de ônibus elétricos, que tende a se desenvolver aqui no Brasil nos próximos anos, mas também a gente pode usar para desenvolver, né, as baterias que a gente vai precisar ou que a gente vem implementando nos projetos de armazenamento de energia, né? Então, tem essas duas frentes, é um negócio relativamente novo, aí tem tudo para se desenvolver aí ao longo dos próximos anos. Com relação ao powertrain, o nosso desenvolvimento ele é muito focado em veículos pesados, né? Então, a gente tem parceria com a MAN para o desenvolvimento do e-delivery, já uma parceria de longa data que vocês conhecem, e a gente tem aí recentemente também entrado em algumas parcerias para o desenvolvimento de ônibus elétricos aqui no Brasil. Então, o nosso foco, de fato, são veículos pesados e, eventualmente, uma ou outra aplicação específica, mas de menor volume, mas o foco bem grande aqui na parte de pesados e parte disso está no seu comentário, né, que os veículos pesados eles tendem a terceirizar mais a produção dos componentes, né, como a gente está vendo acontecer aqui no Brasil. Então, a gente acaba aproveitando essa oportunidade para ter uma participação do mercado desenvolvendo powertrain para esse tipo de solução. Quando a gente vai para veículo leve, de fato, tem isso, né? No mercado tem montadoras que estão desenvolvendo o próprio powertrain, tem outras que estão terceirizando, mas como não é nosso foco aqui, eu diria que eu não tenho nem muita propriedade para te responder aqui. Eu acho que, na verdade, o que vai acabar acontecendo vai ser um mix. Agora, o quanto que vai ser feito pelas próprias montadoras, o quanto vai ser terceirizado, é difícil de dar essa quebra, né? Mas, certamente, acho que o mercado deve evoluir para um mix entre os dois.
Muito claro, obrigado, Salgueiro. Bom dia.
A próxima pergunta é de Gabriel Frazão, do Bank of America.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui. Eu tenho uma pergunta, se vocês poderiam dar uma cor sobre o andamento da MP 1152 dos Transfer Prices no Congresso, e também se vocês teriam algum cálculo do possível impacto dessa medida que poderia ser compartilhado aqui. Muito obrigado.
Oi, Gabriel. O André Rodrigues. Bom, está acompanhando bem de perto esse tema da MP, onde a proposta aí traz mudanças nas regras de transfer price do Brasil. E alguns pontos que a gente tem que considerar, né? Primeiro que ainda é uma MP. Tem um prazo previsto para ser convertido em lei até o finalzinho de junho. Estabelece a obrigatoriedade hoje, né, que está sendo prevista a partir de janeiro de 2024. Eu acho que mesmo que exista ainda um movimento para tentar emplacar a obrigatoriedade em janeiro de 2025, mas provavelmente ela vai ser mesmo em janeiro de 2024, pelo que a gente está ouvindo. Prevê uma mudança aí do transfer price atual, que é custo mais margem para o sistema de arm's length. E o conceito de arm's length prevê 5 tipos diferentes de metodologia para obtenção do custo das transações. E sim, a gente pode ter, como a gente está adiantando vocês, pode ter um impacto na nossa alíquota efetiva de R, se ela for entrar em vigor a partir de 24, se ela for aprovada e da forma que está apresentada no momento, né? Sem dúvida, a parcela possivelmente impactada das nossas operações está demonstrada na diferença da alíquota sobre o resultado no exterior nas nossas demonstrações financeiras, né? Eu acho que é muito cedo ainda da gente divulgar o quanto que isso, essa estimativa de quanto que isso pode representar, porque tem muitas incertezas ainda da aprovação, de quais esses 5 tipos aí de diferentes metodologias que vai ser implementada. Mas, de qualquer forma, nós acreditamos sim que parte do benefício hoje existente, né, vai ser reduzido, mas vai continuar fazendo sentido mesmo após a entrada em vigor dessa lei. Eu acho que então a gente vai ter que esperar um pouco mais, ver se ela vai ser aprovada e ao longo do mês de julho, né, se ela for julgada até dia 30 de junho, a gente vai poder apresentar esse assunto de forma mais concreta para todos vocês.
Muito obrigado, ficou super claro.
A próxima pergunta é de Jonathan Coutras, do banco JP Morgan.
Bom dia, Rodrigo Saveiro. Obrigado pela pergunta. São duas relativamente simples do meu lado. Primeiro é entender, né, onde o capex até o final do ano vai ser concentrado, né, e se a expectativa daqueles 1,6 bi no ano de 2023 se mantém. E a segunda, ainda também no cenário competitivo, né, aqui no Brasil a gente também viu no passado a gente saindo do segmento de turbinas eólicas, né? Eu queria entender se vocês já notaram algum aumento nas ordens por causa da saída da GE se isso já pode ajudar com as margens no segmento, né, que a gente sabe que é menor do que no segmento de equipamento industrial. Então, esses dois pontos. Obrigado, pessoal.
Ô, Jonathan, com relação ao CAPEX, todo planejamento que a VEG sempre executa é um planejamento de longo prazo. Então, o 1,6 que nós estamos prevendo para esse ano, não sei se a gente vai ter condição de executar todo esse volume de CAPEX, mas não tem nenhuma mudança dos projetos onde a gente está estimando empregar todo esse investimento, né? Nesse ano, nós temos uma previsão de mudar um pouco o perfil desses investimentos. Nos últimos anos, estava muito mais concentrado no mercado externo. Esse ano, o planejamento original é que 55% seja aplicado aqui no Brasil e 45% lá no exterior. Quando a gente fala do Brasil, o foco é aumento de capacidade, como nós já anunciamos, né, em alguns releases, aumentando a fábrica de motores industriais no Brasil, uma fábrica dedicada à mobilidade elétrica, já como o Salgueiro bem destacou, é um negócio que está ganhando cada vez mais corpo dentro da companhia, e também, né, o investimento de 100 milhões de reais que nós anunciamos no negócio de packs de baterias, né? Também está previsto nesse investimento, devido aí a boa demanda dos negócios de transmissão e distribuição, aumentar a nossa capacidade de produção da fábrica de Betim. Nós temos áreas, já começamos aí esse aumento de capacidade. E também nos negócios dos transformadores de corrente e potência, que foram fabricados na Baltô, devido também à boa demanda por esses equipamentos. E no exterior, né, o foco está lá no México, sobretudo para aumentar a capacidade também em componentes de T&D para abastecer as nossas fábricas lá na WTU nos Estados Unidos, um aumento de capacidade também da WTU lá nos Estados Unidos, que está em curso. Nós inauguramos no ano passado uma fábrica nova, mas em paralelo começamos um aumento de capacidade e também um aumento de capacidade da nossa fábrica de Portugal. Esses são os investimentos aí mais importantes. Sem lembrar também Índia, como eu disse, né, o aumento da fábrica de motor de média tensão para a gente começar a produzir os aerogeradores. Então, hoje a gente não tem nenhuma mudança do nosso planejamento original de 1,6 bilhão de reais de CAPEX para esse ano.
Jonathan, com relação aos anúncios aí recentes, né, com relação a alguns competidores, players no mercado de geração eólica, na verdade, são notícias até relativamente recentes, né? Então, dizer que isso já está afetando construção de carteira ou demanda para os próximos trimestres, eu acho que é muito cedo afirmar isso, né? Obviamente, olhando médio e longo prazo, você tendo um ambiente competitivo com menos participantes, acaba sendo positivo, mas não dá para dizer que a gente já vê algum efeito disso em carteira ou na construção de demanda para os próximos trimestres.
Obrigado, pessoal. Parabéns de novo pelos resultados.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor André Rodrigues para as considerações finais.
Gostaria de agradecer a participação de todos vocês em mais essa conferência e nos vemos, então, na divulgação do segundo trimestre em julho. Muito obrigado.
A teleconferência da VEG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.